Rosângela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 8 minutos, 21 graus a temperatura para Unimed. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática Painel nesta quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. 11 horas e 9 minutos, sejam todos muito bem-vindos na programação da tua Rádio São Francisco. No nosso site também você pode acompanhar e ainda fazer aquela reciclagem das notícias. Afinal de contas, já estamos praticamente no final da manhã. Muita coisa aconteceu desde o início desta quinta-feira até agora. Acompanhe tuaradio.com.br e também nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, arroba Rede Tua Rádio. E o nosso WhatsApp, que já está aqui na minha tela, 99953-0616. Nosso bate-papo de hoje será sobre um dos grandes nomes nacionais, na verdade dois, né, que tem se falado muito nos últimos tempos. Na verdade, tanto para nós quanto para eles, infelizmente a gente diz, né, não é algo tão prazeroso quando a gente fala e ter que trazer essas pessoas aqui, apesar de um trabalho significativo. Estou falando do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Falaremos sobre as grandes ações deles, como resgate de vítimas em ferragens, socorro em tempestades, enchentes, afogamentos, tudo isso trazendo aqui para a nossa região, tendo como pauta, como base, obviamente, a última desgraça que aconteceu neste país, que foi a barragem do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Com este case, eles foram considerados heróis nacionais e continuam sendo heróis nacionais. Todo mundo une forças neste momento, desde um cidadão comum até serviço de inteligência da polícia, todo mundo se une. Mas o trabalho que os bombeiros e a Defesa Civil exercem nesses momentos cruciais da vida é digno de a gente falar e tentar mostrar a você, nosso ouvinte, de que forma eles têm o seu cotidiano, de que forma eles trabalham, como eles são treinados. Na verdade, a gente quer aqui também prestar uma homenagem a estas duas entidades, Bombeiros e Defesa Civil. Conosco, o coordenador da Defesa Civil aqui da região, Cristiano Silva, que já participou aqui, infelizmente, também falando, né, do trabalho de Brumadinho, e trazendo para a nossa realidade. Mas hoje um pouquinho diferente o nosso bate-papo, mas tentando descrever o trabalho da Defesa Civil. Cristiano, bom dia, obrigada mais uma vez.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes da São Francisco. É sempre bom estar aqui, porém os assuntos não são os melhores, né? Gostaríamos de vir aqui de falar coisas mais tranquilas, mais amenas, né? Mas enfim, nós estamos aqui e queremos, claro, mostrar o nosso trabalho. Como eu te falei, é sempre bom estar aqui, Rosângela. Os debates aqui são sempre muito aproveitados, inclusive para nós. Depois do debate aqui eu sempre saio com um aproveitamento, refletindo sobre mais alguma coisa e para tentar melhorar o atendimento às pessoas, às vítimas dos desastres, né? E também já quero deixar que fui operador do Corpo de Bombeiros também por quase 22 anos, né? E hoje atuo na área de Defesa Civil.
Quer dizer, é um do ladinho do outro também, né, Cris?
É, um do lado do outro.
Bombeiro, defesa civil, bombeiro.
Na verdade, tem uma relação muito próxima entre uma corporação e outra, né? Nós precisamos, na verdade, estar muito próximos um ao outro. Hoje eu digo até o Corpo de Bombeiros, ele é o que dá o primeiro enfrentamento aos combates, independente do que seja. Ou como tu falaste ali, resgate veicular, combate a incêndio, salvamento de animais, salvamento de pessoas, resgate aquático. Hoje tem a prevenção também. O Corpo de Bombeiros, ele está sempre à frente atingir tudo isso. Sem dúvida. Né? E a Defesa Civil vem preparando municípios, vem preparando pessoas para tentar trabalhar preventivamente e depois tentar buscar recursos para reconstruir daqui a pouco uma cidade devastada, como é o que tem ocorrido de alguns anos para cá.
A Defesa Civil, ela trabalha nos dois paralelos, né, Cris? Ela trabalha na prevenção, como, por exemplo, tentar convencer pessoas que estão com casas em áreas perigosas, até o resultado de uma catástrofe, como, por exemplo, Vila Oliva, onde a Defesa Civil esteve presente também, tentando ajudar a reconstruir.
Perfeito. A Defesa Civil tem esses dois viés. Né? Esse viés preventivo e depois atendendo na questão de... Na verdade, o preventivo a gente já orienta os municípios. Tem as Defesas Civis Municipais, né? E nós, regional, uhum. Né? E que estamos subordinados ao todo, que é o estadual e União. Né? Nós temos o contato direto com os municípios, prefeitos, coordenadores municipais, secretários, orientando como fazer um plano de contingência bem feito, porque na hora do desastre, e o desastre não avisa quando vem, né, e eu sempre oriento que é muito importante. Infelizmente, a gente não é sempre ouvido a termo, né? As pessoas daqui a pouco não valorizam tanto a questão de Defesa Civil Municipal bem estruturada, e aí ocorrem algumas questões que no momento do desastre vê a correria. Né? Mas eu todos os dias eu estou entrando em contato com os municípios da nossa regional, né, orientando, pedindo para que sempre tenha um plano de contingência com o telefone pessoal das pessoas responsáveis por determinada secretaria, por determinado abrigo. Né? Então, mas a gente está trabalhando em cima disso, né, cada vez mais forte, porque os desastres estão ocorrendo e cada vez com mais frequência.
Infelizmente, as características do Brasil estão mudando, né? A cada ano que passa. Nós não éramos um país que enfrentasse tantos problemas naturais como nos últimos anos, como mesmo o Cristiano citou. Conosco na linha, o comandante do Corpo de Bombeiros da Serra, Tenente Coronel Julimar Fortes Pinheiro, que, devido a um compromisso em Bento Gonçalves, Coronel, o senhor se dispôs a participar, mesmo assim por telefone, nós já agradecemos a sua participação, já desejando um bom dia. Bom dia, comandante.
Bom dia, Rosângela. Bom dia ao companheiro de labuta, de farda, né, por longos anos no Corpo de Bombeiros e hoje na Defesa Civil, Tenente Cristiano. E bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio São Francisco. É um privilégio estar junto a vocês, podendo ter a possibilidade de discutir um assunto tão importante, tão em voga no momento, né? E trazer um pouco da nossa experiência profissional e daquilo que o Corpo de Bombeiros vem desenvolvendo ao longo dos anos em prol da nossa sociedade. Atualmente eu, com toda a minha equipe de oficiais e praças, trabalhando na nossa Serra Gaúcha, procurando fazer o melhor trabalho possível e dar um retorno à altura que a comunidade necessita.
Coronel Fortes, nunca o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, foi tão enaltecido, né? Infelizmente, nesses últimos anos, o Brasil tem enfrentado problemas de ordem da natureza, de ordem do desleixo dos homens, enfim. Mas o Corpo de Bombeiros hoje, como sempre foi, mas hoje muito mais, ele chega a emocionar a gente vendo o trabalho de vocês. Como é para vocês receberem esse feedback da população como um todo, a gente vendo imagens pela televisão, a gente ouvindo as transmissões, a gente abrindo um jornal e vendo o trabalho desenvolvido, agora pegando o gancho lá de Brumadinho, como é para vocês terem essa repercussão, hein?
Claro que sempre é bom nós termos um retrospecto positivo, tanto institucionalmente quanto na nossa condição pessoal, como profissionais da área de segurança e que trabalha com a salubridade da comunidade. Mas veja, Rosângela, que talvez a nossa própria condição socioeconômica e ética aqui do Brasil faça com que aquilo que é correto, aquilo que é o dever do Estado em fazer, por vezes seja tão enaltecido. Por um lado, do lado nosso do Corpo de Bombeiros é muito bom, mas falando como cidadão, nos demonstra o quão está carente a sociedade de instituições sérias, como Sim. também a Defesa Civil, que está aí bem representada pelo Cristiano, e outras instituições, principalmente da área de segurança, porque é um clamor público. No momento que tu entrega um trabalho eficiente, um trabalho que traz um resultado, ele é fruto, sim, do nosso rigor, do nosso treinamento, da nossa entrega profissional, mas é obrigação. Nós fizemos porque é a nossa obrigação. A gente não está fazendo nada que não seja aquilo pelo qual somos pagos para fazer. A população entrega a nós, confia em nós, e nós procuramos dar o melhor retorno possível. E, lógico, o reconhecimento vem porque, certamente, quando nós nos propusemos a fazer aquela atividade, aquela missão que é constitucional, a gente faz sempre o melhor. Até porque é o nosso juramento. Quando nós entramos na instituição, nós juramos cumprir com essas missões, mesmo com o risco da própria vida. São pouquíssimas instituições que fazem isso, mas cumprir a termo esse juramento é uma constante no nosso cotidiano. Desde as missões mais difíceis, Brumadinho é o caso, como nas missões cotidianas, que certamente não estão na mídia, mas que, se deixarem de ser realizadas, teriam uma repercussão talvez igual ou até pior junto às comunidades, porque o serviço do bombeiro ele é diuturno e silencioso. Sim. Nós fizemos a nossa obrigação, nós cumprimos com as nossas missões e isso mantém a salubridade da comunidade. Assim como toda a área de segurança, hoje um clamor nacional por segurança. Se as instituições que são responsáveis por essas atividades deixarem de fazer qualquer uma das suas missões, a repercussão é muito grande. Mas, lógico, ficamos certamente lisonjeados, a gente fica satisfeito. Eu, como comandante do 5º Batalhão, que é responsável por 49 municípios aqui na Serra Gaúcha, tenho plena convicção de que esse trabalho, seja aonde for, ele traz uma repercussão positiva, e essa repercussão positiva nos gera ainda uma obrigação maior de continuar treinando, nos aperfeiçoando e buscando fazer o nosso trabalho sempre com a excelência que é do nosso métier.
Coronel Fortes, é exemplo que tinha comentado no início aqui do programa, não sei se o senhor conseguiu ouvir, mas um exemplo também que a gente falou aqui com o Cris, da Defesa Civil, é que vocês também trabalham nos dois extremos, desde uma tragédia, trazendo aqui para a nossa região um pouquinho mais perto, como Vila Oliva, até o salvamento de um gato num prédio que ninguém consegue tirar. E isso é um paralelo que as pessoas às vezes não conseguem medir, né, a importância desses dois lados.
A nossa missão constitucional é... Alô?
Sim, pode continuar.
Desculpa, que deu houve um sinal aqui na linha, achei que tinha caído a ligação. O nosso trabalho, a nossa missão constitucional, ela é bastante ampla.
Agora nós perdemos o contato. A gente vai refazer o contato com o Coronel Fortes, do Corpo de Bombeiros. Mas, Cris, partindo dessa premissa, né, de que vocês pegam realmente os dois lados extremos, né, do nosso cotidiano, como é que vocês lidam com essa pressão diária, né? Porque é um estresse de todos os dias, vocês acordam e não sabem o que vai acontecer. Aliás, ninguém sabe, né? Mas, enfim, é uma pressão atípica também, né, se comparar com os outros cidadãos.
Verdade, Rô. Acabei não dando bom dia também. Eu, Coronel Fortes, um camarada e um
já,
comandante.
Já vamos fazer a linha com ele.
Um comandante de extremo conhecimento aí, certamente está levando o Corpo de Bombeiros aí a sua excelência, né? Hoje ele está, na verdade, se eu não me engano, com a apresentação de 40 novos soldados em Bento Gonçalves. Uhum. Né? Então, 40 novos soldados, alunos soldados aí que vão estar vindo daqui uns dias aqui para a comunidade, né? Vai ajudar na região da Serra. Né? E, de fato, é uma pressão diária, sim. Né? A gente vai para assumir um plantão, digamos, vou falar um pouco também como bombeiro que fui.
Sim. Uhum.
Né? O bombeiro vai para assumir o serviço ali às 8 horas da manhã, ele vai preparar, ele vai psicologicamente sabendo que ele pode pegar qualquer coisa, porém ele não está prevendo o que vai pegar. E ele vive o dia a dia dele disso, mesmo dessa forma, né? Mesmo estando de folga. O bombeiro estando na rua, a paisana, de folga, ele não deixa de ser bombeiro. Né? Ele vendo um acidente de trânsito, ele vai atuar. Ele vendo qualquer uma outra situação de risco, ele vai atuar. E dentro da corporação, ele fica lá. Eu torceria para que o bombeiro ficasse 24 horas aquartelado. O bombeiro ficando aquartelado é sinal que ninguém está precisando. Né? Mas, infelizmente, não é o que tem ocorrido. Nossa população está muito grande. Há 25 anos atrás, nós tínhamos, em média, de 450 mil habitantes, se eu não me engano, em Caxias do Sul. Né? Eu não sei como é que está o censo hoje.
Deve estar, o censo diz 500, mas a gente, quem convive aqui já sabe que já está perto de 700.
Eu acredito que daí para mais ainda. Né? Mas enfim, há 25 anos atrás se falava em 450 mil né, habitantes, uhum. e o nosso efetivo tem dado conta, felizmente, né, e infelizmente porque são desgraças, né, dos incêndios, né, evoluiu muito a Corporação de Bombeiros a nível mundial, a nível de Brasil, a nível estadual, e Caxias do Sul não ficou para trás. Né, hoje mesmo, eu não sei se o coronel já está na linha. Aí,
pode dar o teu, né, bom dia, Cris.
Bom dia, coronel, bom dia, muito obrigado bom por estar participando também.
Retornando após uma queda, ainda bem que foi só a queda da ligação, né? Não foi a queda do comandante.
Verdade. Eu até falei para a Rosângela aqui agora que o senhor, eu acredito que esteja recepcionando aproximadamente 40 novos soldados, que daqui a pouco, com a sua formação, claro, eles estão se apresentando hoje, mas com a sua formação já estarão trabalhando mais esses 40 homens e mulheres aí, fortalecendo o efetivo da nossa regional, né?
É, na verdade, nós recebemos, a partir dessa segunda-feira passada, a última, mais 150 militares, entre homens e mulheres, que estão ingressando no Corpo de Bombeiros Militar, uma nova turma de soldados. É, aqui em Bento Gonçalves, onde estou hoje, está sediando uma das turmas com 30 alunos. Tínhamos uma previsão para 28, mas temos 30 alunos. E essa turma, certamente, ela agora nos próximos meses vai receber uma carga expressiva aí de instrução e também poderá colocar em prática, através de estágios, um pouco desse conhecimento junto às unidades operacionais, principalmente nessa região aqui de Bento Gonçalves, da Companhia Especial de Bento Gonçalves, que inclui Bento Gonçalves, Farroupilha, Veranópolis. E, quem sabe, também com um reflexo aí nesse período junto a Caxias do Sul também. Nem todos ficarão na área, com certeza, mas é um incremento de 150 novos soldados que vêm para se somar ao nosso efetivo, que carece, sim, de um recompletamento, porque nós temos uma deficiência considerável ao longo de todo o estado do Rio Grande do Sul e não é diferente aqui na Serra Gaúcha.
Coronel, a gente estava comentando aqui o Cristiano da Defesa Civil sobre lidar com a pressão diária. Vocês têm um dia a dia diferenciado porque é pressão de todos os lados e isso requer também um preparo psicológico bastante grande. O Corpo de Bombeiros tem este embasamento? Vocês têm ajuda psicológica de alguma forma, Coronel?
Temos. Temos ações institucionais. Nós, junto com a Brigada Militar, nós temos uma área de biopsicossocial que faz esse tipo de atendimento para os militares que assim necessitarem. Esse necessitar está incluindo desde o militar sentir a necessidade ou o comando da instituição ou daqueles batalhões que assim entenderem, encaminhar esse militar ou esses militares para um atendimento mais específico. E, lógico, nós temos também trabalhado de maneira, não digo isolada, mas na área aqui do batalhão, do 5º Batalhão, nas companhias e nos pelotões, para que, dentro da possibilidade viável, a gente alcance esse serviço nos municípios, para que não fique, porque como a nível institucional o serviço está sediado em Porto Alegre, por vezes se torna, para o interior do estado, se torna o acesso um pouco mais restrito. Por isso a gente também alcança aos militares essa possibilidade nos municípios que, através de parcerias com as prefeituras municipais, ou até mesmo com a iniciativa privada, que encontram nessa nossa rotina de trabalho, uma maneira de também fazer um trabalho social conosco e nos entregar essa salubridade. Ah, que é importante para a tropa, né?
É verdade.
Nós trabalhamos com a tragédia dos outros e, por vezes, somatizamos esses problemas e acabamos tendo problemas internamente.
Aliás, é bem difícil poder separar isso, hein, Cris? Como o coronel falou, essa pressão, esse cotidiano tão desgastante, o que é o mais difícil de encarar tudo isso?
Na verdade, o coronel tem toda a razão ali, e eu vou um pouco mais também, na verdade, está na nossa aceitação de entendermos a necessidade de buscarmos uma ajuda psicológica, né? Até porque nós lidamos com a vida e com a morte, né? Com grandes desastres, com pequenos desastres diuturnamente, né? Mas o problema, de fato, está na minha aceitação. Eu, bombeiro, eu sou um homem forte, eu, defesa civil, sou um homem forte, eu, policial, sou um homem forte e não preciso, né? Não, nós precisamos, né? E temos que aceitar para não trazermos esses problemas como o coronel acabou de falar, né? Para internamente, para nós mesmos, para nossa família, para nossa vida social, né? E é como eu falo, aceitação é tudo. Se nós aceitarmos que precisamos buscar ajuda e devemos, né? Quem trabalha
não
com a segurança pública
ninguém,
não
né?
é demérito, não é fraqueza, muito pelo contrário, né? Mas não, daqui a pouco eu, Cristiano, sou um bombeiro mais antigo aqui, entendo, bah, eu não tô fraco, ou tô ficando louco. Não, de forma nenhuma, né? Tem que buscar ajuda, sim. Eu mesmo já também busquei tratamento psicológico, né? Porque é necessário. Por vezes tu chega de uma ocorrência, de um salvamento de uma pessoa, né? Como já ocorreu comigo. Fui para casa, fardado, caí debaixo do chuveiro e me lavei em lágrimas.
Em lágrimas, não tem
como. Né? A pressão, ela é forte, né? E a gente não quer perder, né? A gente quer trazer aquela pessoa para junto de nós, quer salvar, a gente tem sentimentos também. No momento que a gente está deslocando para uma ocorrência, a gente vai, o bombeiro, eu tenho certeza, vivi esses 20 e poucos anos que eu vivi ali dentro, a gente vai para uma ocorrência orando, pedindo ajuda, olhando no olho de um colega e de outro que está dentro da viatura com a sirene ligada, querendo socorrer, né, rezando para que seja o mínimo possível aquela ocorrência. E se não for, a gente vai estar preparado para ir lá e resgatar e salvar ou combater o incêndio que tiver que combater, né, mas não é fácil, não. Né? O psicológico do militar, apesar da gente ser levado à extrema exigência na formação, nos cursos de aperfeiçoamento, nos cursos de ascensão à carreira, né, ainda assim somos humanos.
É verdade. Coronel, os bombeiros também têm uma peculiaridade que vocês, quando alguém liga para vocês, por exemplo, num caso, geralmente é com crianças ou alguém tendo um ataque cardíaco, geralmente os bombeiros já conseguem salvar antes mesmo do resgate chegar até o local. Como é lidar com isso e como é que as pessoas podem entender um pouquinho melhor sobre este trabalho específico?
Rosângela, vou me permitir fazer um rescaldo, né? Finalizar essa questão anterior.
Sim.
O Cristiano também estava abordando aí, trazendo suas vivências pessoais lá ao seu tempo junto ao Corpo de Bombeiros. E também porque ficou em aberto, caiu a ligação, a gente comentava sobre a diversidade de ocorrências. Então, esse trato com a nossa tropa, com relação a essa condição extrema, onde, como tu muito bem relatastes, a gente tem uma ocorrência que é simplória, muitas vezes a viatura sai do quartel para atender um chamado de fogo em lixo, né? E é algo que parece ser corriqueiro, mas às vezes não. Às vezes é um incêndio que pode durar 2, 3 dias para findar. Mas, claro, o que torna, talvez seja aquilo que mais tem a maior comoção, tanto pelo público externo quanto do próprio público interno, é quando a gente vai estar definindo, a partir do nosso atendimento, uma vida ou vidas humanas, ou vidas de um modo geral, né, são colocadas em risco e que a gente, por conta do nosso atendimento, vai lograr êxito num salvamento ou não, ou vai se deparar, como foi há pouco. Imaginem lá no Ninho do Urubu, como não foi para aqueles bombeiros combater um incêndio que não era um incêndio complicado, porque era num local confinado e foi debelado rapidamente, mas ao encerrar a ocorrência se deparar com 10 vítimas fatais, todas elas carbonizadas, e que não dependeram, não se perderam essas vidas por conta de um atendimento errado dos bombeiros, ao contrário, né? Foi o que deixou de ser feito anteriormente, que determinou...
11:32, temos um problema aí na linha, e olha que é telefone fixo, não é nem celular, hein? Os nossos problemas de telefonia realmente, alô, alô, os empresários da telefonia, um dia isso tem que acabar. Bom, nós estamos aqui conversando hoje sobre o cotidiano, as pressões, como lidar, os salvamentos, de uma certa forma, tentando também prestar homenagem ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil, que nos últimos anos, especificamente no Brasil, tem desenvolvido um trabalho atípico, país que não tinha características de tantas desgraças por água, por vento, por pedras, enfim, por barragens, né?
Fogo.
Por fogo também. Enfim, né? A gente tem que trazer à tona. E para você, ouvinte, conhecer um pouco mais sobre o trabalho, o heróico trabalho da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. Conosco, por telefone, acabou de cair a ligação, mas daqui a pouco a gente volta, que eu vou chamar os comerciais também, o comandante do Corpo de Bombeiros da Serra Gaúcha, Tenente Coronel Julimar Fortes Pinheiro, e o coordenador da Defesa Civil aqui da região, Cristiano Silva. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio